Meu caro companheiro e amigo Maurício Funes, presidente de El Salvador, e sua companheira, nossa querida companheira Wanda Pinhato, meu querido Hugo Martínez, ministro das Relações Exteriores de El Salvador, por meio de quem cumprimento todos os integrantes da comitiva de El Salvador, meu querido companheiro Miguel Jorge, ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, por meio de quem cumprimento toda a comitiva do meu governo, meu caro companheiro Benjamin Steinbruch, presidente em exercício da Fiesp, companheiros empresários de El Salvador e empresários brasileiros, companheiros da imprensa, amigos e amigas. Eu prometo ser muito breve, porque acho que é importante ouvirmos o companheiro Maurício. Mas vocês sabem que está faltando menos de 5 meses para terminar o meu mandato. E eu tenho 2 microfones aqui na minha frente. Eu não sei ficar sem falar. Então, como é uma reunião com empresários, eu queria me dirigir especificamente aos empresários brasileiros e aos empresários de El Salvador. E tentar, num curto espaço de tempo, contar um pouco daquilo que aconteceu no Brasil e que eu acho que é o sucesso do Brasil, e que eu acho que pode ser o sucesso de El Salvador e pode ser o sucesso de qualquer país do mundo. A primeira coisa que nós temos que ter clareza, e os empresários de El Salvador e o companheiro Maurício, a Wanda, sabem, é que El Salvador é um país pequeno, de 6 milhões de habitantes, que durante 12 anos gastava 60% do seu orçamento por conta de uma guerra. E eu acho que ninguém que viveu uma experiência como aquela vivida em El Salvador deseja aquilo em qualquer outro país do mundo. Existem milhões e milhões de razões para que a gente fale em paz todo dia. E não existe nenhuma razão para que a gente fale em guerra a vida inteira. Graças a Deus, o Brasil é um país que há muito mais de um século vive em paz. E quando eu assumi a presidência da República, eu tinha um compromisso, primeiro, de consciência. Vocês sabem a minha origem do movimento sindical. Aqui tem vários companheiros que me conheceram em greve. Está aí atrás o Luiz Eulálio Bueno Vidigal, foi o primeiro presidente da Fiesp em 1978, que quando nós começamos a fazer as primeiras greves, foi a São Bernardo do Campo conversar comigo. Era impensável que um presidente de uma federação fosse a uma sede de um sindicato. E o Vidigal foi conversar comigo. E aqui tem muitos empresários em que eu fiz greve. Eu estava falando para o Maurício do Delfim Neto. Ou seja, eu passei tanto tempo fazendo críticas ao Delfim Neto. Ou seja, quando as pessoas vão virando personalidade, vão ficando importantes, tudo que acontece de errado, a gente encontra alguém para jogar culpa. E teve um tempo em que tudo era o Delfim Neto. Apesar dele não ser o presidente da República, mas ele era tão forte que era mais forte do que os presidentes, tal pela inteligência dele, pela participação dele. E Maurício, hoje eu posso te dizer que depois de muito tempo, já na campanha, eu hoje reconheço e admiro o Delfim Neto como uma das pessoas mais extraordinárias que esse país teve. Uma figura inteligente, e que nos momentos mais difíceis do meu governo, ele poderia ter escrito artigos me esculhambando, sabe, dizendo, está provado que o operário não sabe governar mesmo, tem que ir lá voltar a comer marmita no bandejão, que é o que você sabe fazer. Ele fez os mais extraordinários artigos defendendo a mim e defendendo a política econômica do governo, mesmo quando alguns companheiros do PT criticavam a nossa política econômica. Bem, eu estou contando esse caso para mostrar a evolução que os anos e o exercício do cargo nos dão. Eu vou deixar o governo, Maurício, daqui a 5 meses, com a consciência mais tranquila do que a consciência de qualquer passarinho que esteja descansando na selva em El Salvador. Com a consciência tranquila do dever cumprido, sabendo que fizemos muita coisa e sabendo que ainda tem muita coisa para fazer. E o que é gostoso a gente descobrir é que o povo aprendeu a gostar das coisas boas. Então, quanto mais a gente faz, mais o povo reivindica. Essa que é a coisa extraordinária da democracia. É as pessoas terem desejos infinitos de melhorar de vida, de trabalhar, de ganhar seu salário. E vocês sabem quantas décadas nós passamos nesse país em que tinha desaparecido da porta das fábricas qualquer placa dizendo precisa-se. E que nós, em 8 anos, vamos entregar o mandato com a geração de 14 milhões e meio de empregos formais, coisa que era impensável acontecer nesse país. E eu tenho tido com os empresários brasileiros, Maurício, uma relação. Eu certamente já vim mais na Fiesp do que fui na CUT. Porque, certamente, porque o santo de casa não faz milagre. Eu tenho vindo muito aqui porque eu tenho um pensamento sobre o papel que os empresários brasileiros podem jogar e que muitas vezes não jogamos porque não sabíamos que precisávamos jogar, ou nós mesmos, às vezes, não nos dávamos a importância que a gente deveria ter. Ou seja, nós não tínhamos orgulho de nós mesmos, porque nós aprendemos, sabe, que tinha gente melhor do que nós, e que, portanto, nós éramos já, de pronto, tratados por nós mesmos como se nós fôssemos inferiores. Nós não tínhamos uma boa relação na América do Sul. Eu sou o primeiro presidente da República que visitei todos os países da América Central. Aqui, neste país, com exceção do imperador, sabe, em 1800 e pouco, que pegava um navio, saía 6 meses de viagem para ir para o Líbano, para ir não sei para onde, o presidente gostava muito de ir para a França, para Londres, para alguns para Miami, outros para Nova York. Ou seja, não existia muito, mesmo aqui, o nosso continente. Esse ano a gente vai fechar a nossa balança comercial com a Argentina quase que da ordem de 30 bilhões de dólares. Quase 30 mil milhões. Gostou do meu espanhol? Mil milhões? Pois bem. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha 7 bilhões de dólares, ou 8. Porque nós tínhamos aprendido, não era culpa individual de ninguém. Todo mundo quer vender para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos também tem limite para comprar. Todo mundo tem limite. Todo mundo quer vender para a Europa, mas a Europa também tem limite para comprar. E quando chega um determinado limite, nós viramos competidores. E quando nós viramos competidores, viramos inimigos. Vocês sabem que no meio, nesse mundo globalizado, esse negócio de comércio é guerra. É guerra. Guerra, problemas políticos internos de cada país. Nós não fizemos o acordo na OMC por conta da política americana e por conta da política na Índia. Mas o acordo estava quase pronto. Faltava quase nada para a gente resolver. E parou, já tem 2 anos que não se fala mais na rodada de Doha. Só nós aqui no Brasil falamos na rodada de Doha. E o Brasil não queria nada. A gente dizia, não, o que nós queremos é fazer uma política que possa favorecer os países menores, que os países ricos possam abrir os seus mercados para os países menores. Eu tenho conversado muito com os empresários. Graças a Deus, os empresários brasileiros têm viajado muito, ou junto comigo, ou sozinho, ou junto com o meu ministro Miguel Jorge. Nós temos montado delegações para quase tudo quanto é país que a gente pode, leva delegações de empresários, para que eles possam ver e conhecer outros empresários, os empresários dos outros países conhecer a gente, porque também, do ponto de vista da política econômica e da política industrial, muitas vezes foi vendido para muitos países da América Central, como foi vendido para o México, que o grande perigo para o México era o Brasil. Certamente, alguém uma vez em El Salvador, ou na Guatemala, ou em Honduras, deve ter dito, cuidado com os empresários brasileiros. Os bovinhos são os americanos. Os brasileiros são um perigo danado. Sabe? Ora, mas eu nem acho ruim, porque essa é a política de quem quer manter, sabe, o seu mercado. Não permitir que outros entrem no seu mercado. O Brasil não tinha nenhuma importância. Quando o Brasil virou o maior exportador de carne do mundo, você tem que ver, Maurício, o que falam da carne brasileira. O que falam? Aqui, muitas vezes, se pegar um passarinho comendo um carrapato em cima de um boi, vão dizer que existe uma normalidade. E que, portanto, vamos fazer mais uma investigação sanitária no Brasil. Porque nós viramos competidores. Então, quando você não tem importância, você é pequeno, você não compete, ninguém te perturba. Agora, quando você começa a competir, você começa a perceber que os inimigos estão por aí. E vão começar a falar. E eu, então, tenho tentado mostrar para o nosso pessoal o quanto é importante o Brasil ajudar o desenvolvimento da África e, ao mesmo tempo, ajudar o seu próprio desenvolvimento, porque quando nós exportamos serviços, sabe, nós estamos exportando, sabe, engenharia nossa e, portanto, nós estamos ajudando o país a desenvolver, gerando emprego lá e também gerando desenvolvimento no Brasil. Eu estava vendo a balança comercial Brasil e El Salvador. Ou seja, uma balança comercial de um fluxo total quase 200 bilhões, dos quais 195 bilhões nós vendemos e compramos apenas 5 bilhões. 5 bilhões. 5 milhões. É muito pouco. É muito pouco. Ou seja, o Brasil precisa compreender que quem é grande tem mais responsabilidade. Quem é grande tem mais. É assim dentro da casa da gente. O pai e a mãe têm mais responsabilidade do que os filhos em tudo dentro de uma casa. Um país como os Estados Unidos tem mais responsabilidade. Um país como a China tem que ter mais responsabilidade. E o Brasil tem que ter responsabilidade de tentar ajudar com que os empresários brasileiros se associem a empresários de El Salvador e que produzam coisas lá para que a gente possa comprar, para aumentar ou para igualar, sabe? Porque uma política comercial correta não é aquela em que um país, sabe, tem só superávit comercial. Sabe, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter, se um ano você tem um déficit, outro ano você tem um superávit, sabe, você equilibra, todo mundo vive bem. Mas se só um tem déficit, vai criando problema. E a balança comercial de El Salvador é deficitária. É deficitária. Então, eu acho que encontros como esse, Benjamin, são de extrema importância para que as pessoas venham ao Brasil, para que conheçam os empresários brasileiros, para que façam reuniões e para que a gente comece a discutir as oportunidades, o que, que o Brasil pode fazer lá. O que, que o Brasil pode contribuir com o setor têxtil lá, por exemplo. Estou vendo aqui companheiro do setor têxtil brasileiro. O que, que o Brasil pode contribuir na questão do etanol? O que, que o Brasil pode contribuir na questão de outros produtos? Até para, do território de El Salvador, a gente fazer exportação para mercados que El Salvador tem facilidade de colocar os seus produtos, como os Estados Unidos. Então, eu penso que é quase que um compromisso nosso. O Brasil não ficará mais rico se os países vizinhos seus forem pobres. O Brasil ficará mais rico se seus vizinhos ficarem mais ricos. Eu vou dar um exemplo. Eu fui agora ao Paraguai. O maior investimento privado da história do Paraguai significa 104 milhões de dólares, feito pela Camargo Correia numa associação com a empresa paraguaia para fazer uma fábrica de cimento. 104 milhões. O que é que nós descobrimos agora? Nós resolvemos que o Brasil tem a obrigação de financiar uma linha de transmissão para Assunção, porque não é possível. Teoricamente, os paraguaios têm direito a 50% da energia de Itaipu e Assunção vive de apagão em apagão porque não tem energia. Como é que você vai convencer o povo paraguai? Sabe de que o acordo é justo? É você levando energia para ele. E hoje foi engraçado, porque eu falei com o empresário que a gente estava levando energia, e ele falou, assim que chegar a energia e a função, eu quero montar uma fábrica no Paraguai. É esse o papel do Brasil. O meu amigo, presidente do México, Calderón, de que o México também é um país grande na outra ponta da América Latina, que ele poderia se juntar conosco, ao invés de sermos inimigos, você imagina os empresários mexicanos do Brasil. E a gente ajudar os países mais pobres de toda a América Central, sabe, já que a gente pode ir a pé de um para o outro, de um lado para o outro, mas a gente não ajuda, porque todos nós, passamos o século XX todo acreditando que nós tínhamos que olhar só para os Estados Unidos, só para a Europa, e não olhar para nós. Nós temos que olhar para nós, para ver o potencial. Não é possível que El Salvador não possa produzir alguma coisa que interessa ao Brasil. Ô, gente, imagina se ao invés de 5 milhões a gente importasse 200 milhões de El Salvador. O que a gente poderia ajudar El Salvador? E para nós não significa nada. E poderia ser um empresário nosso que fosse lá, se associasse ao empresário de El Salvador, sabe, e começasse a exportar para cá, para os Estados Unidos ou para outro lugar. Eu dizia para o Maurício, e vou terminar logo, Maurício, fique tranquilo. Eu dizia para o Maurício, eu fui a um país africano agora chamado, o último que eu visitei, Zâmbia. E eu perguntei para o presidente do país, país de 10 milhões de habitantes, pobre como todos sabemos, quanto você compra? Primeiro eu perguntei, você tem petróleo? Não. Aí eu estava num daqueles carrão que queima, acho que uns 10 litros de diesel por quilômetro. Então, eu falei, você importa quanto de petróleo? Primeiro eu perguntei se ele produzia petróleo. Não. Você importa quanto? Ele falou, 1,5 bilhão de petróleo, eu importo. Eu disse para ele, você já pensou em, ao invés de comprar petróleo, você fazer o seu combustível aqui plantando? Você já pensou? Eu não estou nem querendo vender carro, porque as empresas de automóvel no Brasil são todas estrangeiras. E possivelmente elas nem queiram que entre carro a álcool na África, porque é o mercado original dos carros deles produzidos lá. É uma briga que nós vamos ter que fazer, uma boa briga comercial. Mas imagina se os países africanos que importam petróleo pudessem produzir cana-de-açúcar. Eles teriam que vantagem? Geraria um emprego plantando a cana. Quando a cana estivesse crescendo, estaria sequestrando carbono. Já estaria contribuindo com o clima. Aí geraria emprego quando fosse moer a cana. Iria produzir um combustível que, quando ligasse o motor do carro, esse combustível emitiria menos gás de efeito estufa do que os combustíveis fósseis. E está tudo ali, eles têm a terra, têm o sol, têm a água, têm os trabalhadores e têm os carros. Só teria que mudar os carros. Teria que comprar os carros brasileiros. Porque nós produzimos flex fuel e eles não produzem. ou eles passem a produzir flexil. Se nós no Brasil produzimos, por que que eles não produzem lá? Que era um jeito da gente ajudar os países pobres a se desenvolver. Aí eu perguntei para o Maurício, quanto de petróleo El Salvador importa por ano? Deve ser por volta de um. Quanto? 2, 3 bilhões de dólares? Bom, que seja 1,5 bilhão de dólares. Porque o país tem pouco, mas tem muito carro. E a renda per capita em El Salvador, pelo que eu vi nesse livrinho de vocês aí, é certamente 5 vezes mais do que qualquer país africano. É quase 4 mil dólares de renda per capita. Ou seja, não é renda per capita qualquer. Agora, você imagina, El Salvador já produz o etanol. Atenção, companheiros brasileiros. Eles já produzem etanol. Tem até empresa brasileira lá. Eles exportam um tal de melado para os Estados Unidos. Então eles já exportam. Eu disse aos companheiros, ministro Miguel Jorge, ao ministro de Minas e Energia, é preciso juntar um grupo de empresários e conversar com os empresários em El Salvador e com o Maurício, para ver se não é vantagem, ao invés de exportar apenas o melado, produzir etanol e exportar etanol para os Estados Unidos. Para eles pararem de produzir etanol de milho, que quem gosta de milho é frango. Sabe? Estou fazendo aqui propaganda das nossas empresas de carne aqui. E fazer da cana de açúcar. Eles já têm tudo, já têm a produção, já têm a cana, já têm as usinas. Ou seja, está quase tudo pronto. Só teria que também ter o problema dos coches. Que não poderia ser el coche americano, teria que ser... Ou, não, se a Ford americana que produz no Brasil produz flexil, a Ford em Detroit poderia produzir flexil. Nós não queremos nem brigar com eles, nós só queremos que eles façam o carro que atenda aos interesses de combustível, sabe, dos países menores, e não os interesses deles. Não é uma coisa para a gente pensar que poderia... A maioria dos países pequenos não tem petróleo. Ou seja, e nós... Temos tecnologia, sabe, para a gente poder ajudar. Então, eu queria dizer aos empresários de El Salvador que eu penso que era muito importante que vocês, nas conversas que tiveram aqui com os empresários brasileiros, que pensassem como fazer El Salvador crescer e crescer de forma duradoura. Porque não é crescer um ano e depois de crescer no outro, ou crescer para ficar como se fosse aquele negócio que faz no coração, que fica, a gente fica vendo assim, sabe, nunca tem uma linha reta. Ou seja, crescimento bom é aquele que cresce, que nem um coração meu assim, pressão 11/7, está sempre reto assim, a linha assim, sabe? E El Salvador dá uma chance de crescer vários anos seguidos e fazer isso, Maurício, com uma boa política social, porque... A verdade é que nós aprendemos, não adianta nada crescer sua economia se a gente não tiver coragem de repartir o resultado desse crescimento com as pessoas mais pobres. E vocês não sabem como é bom as pessoas pobres virarem classe média porque viram consumidores. As pessoas gostam de televisão boa, gostam de geladeira boa, gostam de ter carro, sabe? Essas pessoas não sonhavam com isso. Então a ascensão da camada mais pobre... É a diminuição da violência, sabe? É a volta à escola, é o acesso ao consumo de coisas que todo mundo deveria ter e que parece, sabe, que só alguns podem ter. Então, Maurício, eu posso te dizer o seguinte, olha, esse gesto do companheiro Benjamin de trazer empresários aqui, convidar e você convidar os seus empresários, é um gesto que para mim tem um grande significado. Eu posso te dizer, sem querer ser profeta, mas a relação entre El Salvador e o Brasil e a relação entre os empresários brasileiros e os empresários salvadoreiros nunca mais será a mesma. Você vai perceber que vai ter mudanças, porque eu acho que o Brasil está tendo consciência disso. E eu vi as palavras do discurso do Benjamin, eu acho que essas palavras, Benjamin, deveriam ser adotadas por todo empresariado nosso. Ou seja, quanto mais os países da América Latina crescerem, quanto mais os países africanos crescerem, quanto mais os países da América do Sul crescerem, mais o Brasil cresce. O Brasil não tem que ter medo de ver os seus parceiros crescerem, porque vai facilitar o mundo para todos nós. Portanto, querido Maurício e queridos empresários salvadoreños, sejam bem-vindos a este país. E pode ficar certo que naquilo que tiver ao meu alcance, se o Benjamin fizesse o Senai logo, até poderia inaugurá-lo antes de terminar o meu mandato, mas não vai fazer em apenas 5 meses, que é mais complicado. Mas, de qualquer forma, naquilo que depender de mim, pode ficar certo. Eu disse ao companheiro Obama um dia, quando eu fui conversar com o Obama, eu falei do Maurício. O Maurício ainda não tinha ganho as eleições em El Salvador. E eu falei, olha, Obama, presta atenção, porque vai ganhar as eleições em El Salvador um menino de boa qualidade. Sabe? É porque, não, vocês sabem, a gente aprende quando a pessoa é boa pelos olhos. Mas olha, o Maurício é um extraordinário companheiro. E depois eu liguei para o Obama outra vez, dizendo para o Obama, olha Obama, converse com o Maurício, porque nós temos que ajudar El Salvador a se transformar num país, sabe, nós temos que apagar, sabe, aqueles 12 anos de guerra, sem contar o tempo de ditadura que teve lá, nós temos que apagar e fazer valer cada vez mais, sabe, o gosto pela democracia. É o que nós estamos fazendo no Brasil, Maurício, e por isso que eu acho que nós poderemos servir de lição, porque aqui nós exercemos, sabe, a democracia 24 horas por dia. Eu duvido que tenha um empresário neste país que diga que algum dia teve algum problema com o governo, sabe? Todos estão ganhando bastante dinheiro. Essa semana os bancos anunciaram o seu faturamento, todos ganharam muito dinheiro. Os empresários médios e pequenos e grandes estão ganhando dinheiro. O trabalhador está tendo aumento real de salário. Nos meus 8 anos de governo, 90% dos acordos salariais, todos, foram acima da inflação. Nós provamos que foi possível dar em 8 anos... 74% de aumento para o salário mínimo e não voltar à inflação. Então, eu acho que a harmonia que nós construímos aqui, eu acho que pode ser olhada com carinho por El Salvador e a gente consolidar a democracia. E eu vejo em você um companheiro da mais alta qualidade para consolidar o processo democrático em El Salvador. Por isso, meu querido, seja bem-vindo a São Paulo, à Fiesp e ao Brasil.